Não havendo mais nenhuma intervenção, vamos então seguir a metodologia proposta na nota de admissibilidade. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, fixação da redação final dos projetos de resolução números. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação da nota de admissibilidade da petição 457/13. A alteração do imposto sobre os veículos. Trata-se de uma petição de, que tem obrigatoriamente que ser admitida, julgo que, não havendo pedidos de intervenção, que a admissibilidade desta petição é consensual. Muito bem. Exatamente. E compete
ao PS.
Ao PS. Ao PS. Não houve uma alteração na última reunião. É? Grupo Parlamentar de PS.
Sou o deputado Fernando Anastácio.
Muito bem, muito obrigada. Agora sim, passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, fixação da redação final dos projetos de resolução 1228 do PSD, recomendo ao Governo que parametrize a resolução da problemática dos lesados não qualificados do BANIF e do BEGES, número 1229, CDSPP, recomendo ao Governo que promova a criação de um mecanismo arbitral, célere e expedito para a resolução de litígios emergentes da venda e comercialização de produtos financeiros a investidores não qualificados por instituições de crédito. De créditos objeto de medidas de resolução 1230 do PS, proteção dos investidores não qualificados de BANIF, 1235 do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo que agilize, junto da CMVM, o processo de identificação das práticas fraudulentas na comercialização dos produtos financeiros no âmbito dos processos do BES, GES e do BANIF. Senhor deputado Cristóvão Crespo, sobre o processo de resolução 1228.
Bom dia, Sr. Presidente. Só para dizer que o PC não tem pontos a referir na fixação da proposta de redação final apresentada pelos serviços.
Muito obrigada. Senhora deputada Cecília Meireles, 1229.
Sr. Presidente, presumo que o que esteja em discussão é transformar estes todos numa só. Portanto, do nosso ponto de vista, nós revemos-nos no texto, achamos que a intenção do nosso está plenamente plasmada neste texto proposto pela Comissão, pela DA Plena.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, deduzo que o texto que se propõe fundir tem a ver com os três projetos que são apresentados. Pelo PSD, pelo CDS e pelo Bloco. E o projeto de resolução do PS, como se debruça só sobre os lesados do universo BANIF, mantém-se autónomo.
É autónomo, sim.
Estamos de acordo.
Muito bem. Sr. Deputada Mariana Mortágua? De acordo também.
De acordo.
Muito bem. Então, podemos aprovar o projeto de resolução fundido, resultante da fusão dos três apresentados pelos três grupos parlamentares. Quem vota a favor? O Sr. Deputado Mariano Mortágua, muito bem, foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto à redação final do projeto de resolução 1230 do PS. Quem vota a favor? Foi aprovado também por unanimidade. Bem, passamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda à audição da Administração da Caixa Geral de Depósitos. para a apresentação do requerimento. A palavra à sua deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, se não houvesse oposição, eu propunha que nós pudéssemos discutir os dois requerimentos em conjunto.
Conjuntamente.
Porque eles vestem sobre a mesma matéria.
Então entramos no ponto 5 e no ponto 6 da Ordem de Trabalhos, a audição da administração da Caixa Geral de Depósitos e a audição do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos.
Precisamente. Este requerimento já vem tarde, aliás, porque eu estava absolutamente convencida que eu tinha entregue à Comissão há pelo menos 2 meses e por um lapso não foi entregue. E agora que estou a ver a versão final, vejo que há um outro lapso no requerimento, aparentemente há qualquer tipo de maldição. Neste requerimento. Ele é motivado pelo seguinte: o plano de reestruturação previa a redução de trabalhadores na Caixa e sempre foi admitido pela administração e pelo governo, mas também foi sempre dito, e aqui em comissão em especial, que essa redução de trabalhadores nunca seria feita ultrapassando de forma nenhuma os direitos dos trabalhadores da Caixa, nem forçando ninguém a rescisões voluntárias. Não têm sido esses os testemunhos que têm chegado ao Bloco de Esquerda, pelo contrário, temos tido algumas denúncias de pressões e de uma degradação do ambiente laboral dentro da Caixa Geral de Depósitos, sobretudo desde a entrada de nova administração, e isso motiva o pedido de audição, quer da Administração da Caixa Geral de Depósitos, quer do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD, para que nos possam dar conta do que de facto está a existir dentro da Caixa, para que a Assembleia da República possa escrutinar e exigir à Caixa que cumpra aquilo que foi prometido, inclusive publicamente e aqui em comissão. A segunda parte, que foi motivada por factos subsequentes, diz respeito ao aumento das comissões, e aqui entra a parte que eu dizia que eu não tenho a certeza que o último texto tenha sido atualizado para isso, ainda assim deixo à consideração dos senhores deputados que no âmbito da audição da administração da Caixa também possamos discutir, para além das questões laborais, a questão das comissões bancárias e dos recentes aumentos das comissões bancárias que têm sido noticiados nos últimos dias. E, portanto, penso que são estas as motivações que nos levam a pedir estas duas audições à administração e ao Sindicato da Caixa.
Senhora deputada, não registo nenhum pedido. Senhor deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Saudar todos os colegas e também o Bloco de Esquerda. O PSD naturalmente viabilizará e apoia e votará a favor de ambos requerimentos para ouvirmos a Administração da Caixa e o Sindicato de Trabalhadores da Caixa, até porque acho que uma frase que a senhora deputada Mariana Mortágua disse é muito adequada. É importante perceber se a Administração da Caixa cumpre aquilo que foi prometido. Aparentemente, a ideia que temos é que o que a Administração da Caixa está exatamente a fazer é cumprir aquilo que foi prometido pelo Governo no acordo de reestruturação celebrado com Bruxelas, com a Direção-Geral da Concorrência. E, portanto, a Direção-Geral, a Administração da Caixa, o que está a fazer, quer relativamente aos trabalhadores, quer relativamente ao aumento de receitas, por quaisquer vias que possa, é cumprir aquilo que o Governo da República, apoiado pelo Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda, se comprometeu e, portanto, parecerá à primeira vista que a Administração da Caixa o que está a fazer é, mas queremos saber se é ou não cumprir aquilo que foi prometido. E, portanto, Senhora Presidente, eu creio que o que nós votamos é a parte resolutiva. A parte resolutiva em ambos os requerimentos do Bloco de Esquerda não delimita sequer à questão das rescisões e, portanto, nós, respondendo ao apelo da Senhora Deputada Mariana Mortágua, entendemos sim que este requerimento, tal como está formulado, permite maior amplitude e questionar também relativamente à prática liderante no qual os últimos meses diz respeito de aumento de comissões no setor financeiro pelos bancos portugueses, pela Caixa Geral de Depósitos, Banco Público. E, portanto, Senhora Presidente, entendemos que é pertinente. Achamos que o objeto tem essa amplitude e já agora, Senhora Presidente, era útil que pudesse ser solicitado ao Senhor Presidente da Caixa Geral de Depósitos que agora que já não há justificação que o plano está em negociação com Bruxelas, até porque o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos, o Sr. Presidente ou Administrador Executivo, creio que é isso, não percebi exatamente para isso, creio que é a Administração Executiva, mas era já agora também importante esclarecer se é suposto a delegação vir presidida, se deixarmos à consideração da Caixa Geral de Depósitos, se é a Administração Executiva, mas indiferente da nossa parte, que uma vez que esse plano está mais do que aprovado, está negociado em nome do Estado português com a Comissão Europeia. O Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos até já se pronunciou publicamente em conferência de imprensa sobre alguns aspectos do mesmo. Que ele pudesse ser facultado aos deputados, compreendendo que pode haver matérias de identificação concorrencial que possam ter que ser reservadas ou truncadas, mas com uns dias de antecedência relativamente à audição, eu creio que ninguém pode dizer que quer esclarecimentos da Caixa Geral de Depósitos, cuja administração está a aplicar um plano de reestruturação e os deputados estão de olhos fechados, tapados, sem saber o que é esse plano de reestruturação. E, portanto, Sra. Presidente, saudando muito o Bloco de Esquerda pela iniciativa, para perceber se os seus compromissos do próprio Bloco de Esquerda, através do apoio ao Governo que faz, estão a ser cumpridos, de aumentar receitas. Eu também não quero que o Bloco de Esquerda fale por mim. Mas eu juntava-lhe este pedido, Sra. Presidente, que eu creio que todos os senhores deputados acompanharão, no sentido de, com as condições, obviamente, de salvaguarda, matérias confidenciais e concorrenciais para a Caixa Geral de Depósitos, a Comissão possa ter acesso com os dias de antecedência ao plano de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos.
Sr. Deputado João Glama, antes disso, só esta clarificação que o Sr. Deputado António Leitão Amaro pediu. Sr. Deputado Mariana Mortágua, a intenção é a vinda do Presidente da Administração Executiva ou deixar ao critério...
Não,
Presidente, muito obrigada. Sr. Deputado, João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O PS acompanha e votará favoravelmente aos requerimentos apresentados pelo Bloco de Esquerda e relativamente à proposta do Sr. Deputado Leitão Amaro, dizer que deve reduzir a proposta a escrito num requerimento para que possamos ponderar sobre o mesmo e decidir e ser distribuído aos deputados desta comissão para numa próxima reunião podermos votá-lo. Relativamente às apreciações que foram feitas sobre o plano de reestruturação e sobre a atividade da nova administração, sobre o mandato da nova administração da Caixa Geral de Depósitos, é importante dizer que parte da informação relativa ao plano de reestruturação foi veiculada nas reuniões da Comissão de Inquérito, das duas Comissões de Inquérito, aliás, e muita da informação que o Sr. Deputado Leitão Amaro diz que não tem pode ir, entre aspas, bebê-la nas atas e nas audições dessas duas Comissões de Inquérito. Sem prejuízo de informação que não esteja ainda acessível ao Parlamento e aos deputados, é sempre importante, consideramos nós, que o Parlamento e a Comissão possam ouvir a administração da Caixa sobre a implementação do plano de reestruturação e a tomada de decisões, desde logo sabendo se essas decisões fazem parte ou não do plano de reestruturação. Mas também parece que é mais importante ainda que o Parlamento continue a escrutinar a atividade da Caixa Geral de Depósitos, porque esse plano de reestruturação, que foi uma grande vitória da República Portuguesa, que trouxe um conjunto de vantagens e de ganhos no sistema financeiro e na nossa economia, como sabemos, mas sobretudo porque o grande propósito, o grande objetivo é que esse plano de reestruturação permitisse que a Caixa Geral de Depósitos pudesse remunerar o acionista Estado, não só através da distribuição de dividendos, pagamento de impostos, mas com uma atividade lucrativa, e eu julgo que os últimos números relativos à atividade da Caixa Geral de Depósitos são positivos e, portanto, também a esse título é importante ouvir a administração da Caixa Geral de Depósitos e os sindicatos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cecília Meirelles.
Senhora Presidente, também para dizer que o CDS votará favoravelmente a estes dois requerimentos, sem prejuízo de depois podermos discutir outras audições, porque nós não esquecemos que quem tem que ser escrutinado em primeiro lugar em relação à Caixa Geral de Depósitos é o Governo de Portugal e os membros do Governo que a tutelam. Eu sei que é conveniente para o Bloco de Esquerda encontrar um bode expiatório para as suas discordâncias na administração da Caixa Geral de Depósitos, mas a administração da Caixa Geral de Depósitos foi nomeada por um Governo que incumbiu de uma série de tarefas e de uma missão. E, portanto, antes de escrutinarmos como é que essa missão e essas tarefas são levadas a cabo, convém escrutinarmos em primeiro lugar quais são elas e, portanto, do mesmo modo, o CDS votará também favoravelmente o requerimento que o PSD apresentou aqui oralmente e, presumo, apresentará por escrito. E, para já, é tudo. Obrigada.
Muito obrigada. Só
gostaria só de acrescentar, sem prejuízo da importância da Caixa e da manutenção da Caixa na esfera pública, que o CDS sempre defendeu, eu creio que será um bocadinho cedo para falarmos em remuneração do acionista, porque a este ritmo eu creio que levarão várias décadas até o acionista, que somos todos nós, começar a ser remunerado. Portanto, eu acho que talvez alguma calma e moderação nesta matéria não seria má ideia. Não, sim, porque a este ritmo de obtenção de lucro estamos a falar de várias décadas até se poder começar a pensar em remuneração do acionista. Portanto, poder-se-á dizer que o investimento é justificado e parcialmente eu até poderei concordar. Agora, a remuneração do acionista é que, com toda a franqueza, não podemos falar.
Sr. Deputada Mariana Mortágua. Muito bem. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, para dizer que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha os requerimentos para audição da Administração e do Sindicato de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósito. Relativamente ao requerimento oral apresentado pelo Sr. Deputado Leitão Amaro, solicitamos que possa ser discutido na próxima reunião e que, entretanto, possa ser passado a escrito com os considerandos que o PSD entender relativamente a essa matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, eu creio que, só para esclarecer, que o que o Sr. Deputado João Paulo Correia quis fazer foi a mesma coisa que o Sr. Deputado Paulo Sá, porque não há pedidos, creio, ou melhor, não há nenhum direito ou uma imposição de que os requerimentos sejam passados a escrito. Os requerimentos... Não. Oi, o Sr. Deputado Paulo Sá... Claro, era só para ficar claro. Aquilo que o Sr. Deputado Paulo Sá fez parece-me correto. Que é dizer, eu não quero votar hoje, não é por não estar escrito. Porque exerço o direito putestativo de adiamento da votação. Era só isso. Eu creio, era só para esclarecer que o Sr. Deputado João Paulo Correia era isso que também queria fazer. Pode ser pelas razões que quiserem. O requerimento é muito simples e eu peço, Sra. Presidente, que seja votado na próxima reunião, dado que o direito putestativo apenas permite adiar uma vez. E, portanto, na próxima seja votado. É um requerimento putestativo para entrega à Comissão de Orçamento e Finanças do plano de reestruturação da Caixa que foi acordado entre o Estado português e a Comissão Europeia. Obviamente, não precisamos de mais considerandos. O considerando é esta audição. Na sequência das audições deliberadas na data de hoje, pedimos isso, que seja entregue uns dias antes da audição, das audições de se realizarem. Não há mais considerandos. E, compreendendo, se for aprovado, creio, espero eu, que nas diligências que a Sra. Presidente tenha com a Caixa Geral de Depósitos, diga, naturalmente, compreendemos que haja aspectos que possam ter que ser truncados no plano de reestruturação, uma vez que pode haver matérias de natureza confidencial, análises de cota de mercado, enfim, algumas questões concretas, que naturalmente não queremos que a Caixa saia prejudicada por isso. Embora eu tenha a ideia, Sra. Presidente, que verdadeiramente este pedido deveria ser feito e disponibilizado pelo Governo. Mas, enfim, se for com a Caixa Geral de Depósitos, a Caixa Geral de Depósitos tiver um bocadinho de mais boa vontade que o Governo, por nós tudo bem. O último ponto, só para dizer, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, eu não queria falar no seu nome, mas de facto o requerimento precisa de um esclarecimento. É porque o Presidente do Conselho de Administração, com este título, é o Sr. Dr. Emílio Rui Vilar. O Sr. Dr. Paulo Macedo é o Vice-Presidente do Conselho de Administração, que tem a função de Presidente da Comissão Executiva. Portanto, é só Um esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, não. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação à questão específica de ser o Presidente da Comissão Executiva, tem toda a razão, e obviamente o Dr. Paulo Macedo, que pretendemos com o requerimento, foi um lapso. Em relação ao escrutínio político, registamos também o consenso para que tanto o sindicato como o Dr. Paulo Macedo possam ser ouvidos na Comissão. Em relação ao escrutínio político da tutela política da Caixa, eu penso que o Bloco nunca deixou de fazer, já chamámos o Ministério das Finanças, o próprio Ministro, para falar da Caixa no passado, ainda há pouco tempo tivemos uma audição regimental em que, curiosamente, foi precisamente o Bloco, e eu lembro-me que também o Partido Comunista Português a colocar questões sobre a Caixa, e portanto esse escrutínio nunca deixou de ser feito, ele será feito sempre que necessário, e não temos nenhum problema em chamar aqui o Sr. Ministro das Finanças, ou seja, quem for, para esclarecer sobre a Caixa, e também não nos opomos a que o plano de reestruturação possa ser conhecido e todas as informações possam estar disponíveis para ser escrutinadas pela Assembleia da República. E, portanto, dessa parte, acho que não há nenhuma crítica a apontar ao Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos, então, passar à votação destes dois requerimentos e depois aguardamos o resultado do requerimento apresentado verbalmente pelo PSD na próxima reunião para o agendamento das audições. Quem vota a favor? Foram ambos aprovados por unanimidade. E assim chegamos ao final dos trabalhos. Ponto, último ponto, outros assuntos, não registando o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas deputados e deputadas. É só para relembrar que vai retomar a atividade o Grupo de Trabalho da LEO amanhã. Temos uma reunião que é uma reunião que vai ser breve, só sobre calendarização dos trabalhos, e que eu sugeria que fosse por volta das 5 horas. E hoje foi dado um prazo para se enviarem, digamos, propostas de entidades a ouvir. Eu, para a reunião ser mais rápida, ainda hoje irei enviar, hoje, bastante ao final do dia, recolhendo essas propostas, vou indicar já, digamos assim, uma proposta a ser discutida na reunião de calendarização. Agora, há uma questão que talvez fosse importante esclarecer já, diz que estão presentes os senhores deputados que pertencem ao grupo de trabalho, que é, tendo em conta que haverá entre uma e duas reuniões mensais até junho, e precisamente para eu poder fazer essa proposta de calendarização, eu sugeria que se apontasse para as terças-feiras da parte da tarde, por regra, havendo exceções, obviamente. E, portanto, eu gostava de ouvir os senhores deputados em relação a isto, para, recebendo as propostas, fazendo esse trabalho de casa, e amanhã ser mais eficaz essa reunião. Eu posso só dizer uma questão, que é a justificação porque é que eu estou pronto. É obviamente que o Parlamento tem prioridade. Eu amanhã, por volta das 6, há uma conferência sobre transparência orçamental no ISEG, onde eu sou um dos oradores. Obviamente que o Parlamento tem prioridade, e se não for possível, portanto, antecipar ligeiramente e começar a esta hora, sujeitar-me a isso, mas havendo flexibilidade e possibilidade, eu ficava agradecido que a reunião pudesse ser por volta das 5. Eu contei os minutos do plenário da manhã, são 2 horas e meia. Obviamente, não sei se algum dos deputados está muito envolvido nos pontos de ordem de trabalho do final do plenário, mas queria pôr isto à consideração. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pode sempre pedir-se autorização ao Presidente da Assembleia da República para sair do plenário, caso não haja nenhum impedimento. Sr. Deputado Cecília Mariel.
Senhora Presidente, era apenas um esclarecimento. Não tenho nada a opor àquilo que disse o Sr. Deputado Patrick Pereira. Pelo contrário, eu gostava apenas de ver esclarecido o seguinte assunto. Nós, na altura do processo orçamental, fizemos uma reflexão e creio que chegamos à conclusão mais ou menos unânime que devíamos fazer algumas alterações à maneira como a proposta de lei do Orçamento de Estado era processada aqui na Assembleia da República, por termos considerado que a forma como isso aconteceu este ano não foi a melhor nem a conducente à melhor tomada de decisão. Eu gostava de saber se esse assunto também vai ser discutido neste grupo de trabalho da LEU, ou, pelo contrário, se discutiremos isso em reunião de coordenadores e de mesa. E lembrando que nós estamos em fevereiro, se nós não chegarmos até maio a algumas alterações que sejam pontuais e que eu até penso que não implicam alterações legislativas, mas implicam o acordo de todos os partidos, o que vai para além de nós, coordenadores e mesa, eu vejo comprometido o bom funcionamento do processo orçamental no ano que vem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Essa reunião de mesa e coordenador já teve duas vezes marcada, das duas vezes teve que ser cancelada. Eu pedi aos serviços exatamente para solicitarem a disponibilidade para dia 14, próximo dia 14. Dia 14 é quarta-feira, como 2 a 8, a seguir à reunião da Comissão, uma vez que os trabalhos da Comissão são reduzidos. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sr. Presidente, duas coisas sobre este ponto, para reforçar a importância daquilo que a Sra. Deputada Cecília Meireles colocou e que eu sei que a Sra. Presidente dedica muita importância também, e fazer uma sugestão, sem querer nem transferir responsabilidade, nem carregar quem já tem muito trabalho, mas podia ser útil pedir, é uma prática que nós não temos muito neste Parlamento, mas imensos Parlamentos têm, que era os próprios serviços da Comissão, com os apoios de cada grupo parlamentar, os nossos assessores, que fazem um trabalho extraordinário e que são dos principais castigados com a desorganização do processo orçamental, pudessem ir trabalhando e dando-nos uma ajuda. Não há essa prática no Parlamento das equipas de trabalho de colaborarem umas com as outras, creio eu. E não quero, obviamente, transferir responsabilidade, evidente, tudo isto, qualquer que seja, quer a reflexão inicial, quer o ponto final, tem que ser coordenado pelos deputados, evidentemente. Mas podia ser útil envolvê-los nessa reunião e depois ir-lhes pedindo para produzirem também alguma coisa de apoio, sem obviamente nenhum caráter vinculativo para nenhum grupo parlamentar, porque para isso estão os deputados. Da nossa parte, não é que esteja a questionar a confiança que qualquer outro grupo parlamentar possa ter sobre os seus, porque tenho certeza que não tem dúvida nenhuma. Da nossa parte, nós estamos completamente à vontade para quer qualquer dos nossos dois assessores, Ana Henriques e Jorge Costa, poderem também serem envolvidos nesse trabalho, porque sofreram muito nesses dias também.
Muito bem, muito obrigada. Parece uma excelente sugestão. Quero apenas fazer aqui uma pequenina correção. Os serviços da Comissão colaboram neste tipo de atividade, produzindo informação, não tanto participando nas reuniões, mas produzindo essa informação. Mas aquilo que o Sr. Deputado António Leitão Amaro propõe é que a reunião os integre e que possam ser ouvidos porventura. Muito bem, muito bem. Sr. Deputado Palçal.
Sr. Presidente, só para dizer que da nossa parte há concordância, aliás, esta proposta já tinha sido feita pelo Sr. Deputado Leitão Amar, que na reunião de mesa e coordenadores, cada grupo parlamentar se pudesse fazer acompanhar de um ou dois assessores que acompanham o processo orçamental. Nós não vemos, tínhamos já dado a nossa concordância, não vemos qualquer problema e penso que pode ajudar ao nosso trabalho, que essas reuniões de mesa e coordenadores possam ter a presença e a participação dos assessores. Parece-me, contudo, que as decisões que são tomadas são decisões políticas e têm que ser a mesa e coordenadores, e inclusivamente, a certa altura, terá que ir, as nossas conclusões terão que ir à plenária da Comissão para ratificação pelo plenário da Comissão daquilo que for decidido mudar em termos de processo orçamental.
Naturalmente, o que não for de competência do âmbito da mesa e coordenadores terá que vir à COFMA. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, de acordo, e aliás também de acordo com urgência, também já tinha manifestado isso, na primeira vez que falámos, logo após a conclusão do processo orçamental. Eu não estarei cá na quarta-feira, mas o Grupo Parlamentar do PS estará presente e também apresentará a sua posição. Portanto, queria só adiantar também que não estando presente, o coordenador estará outro deputado do Grupo Parlamentar que assumirá esse papel.
Muito bem, muito obrigada. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, estão então encerrados os trabalhos. Muito bom dia. Eu penso, Sr. Deputado António Leitão Amar, Sr. Deputado Paulo Sá, os serviços da Comissão estão a dar uma boa sugestão, que é os serviços de apoio dos grupos parlamentares e os serviços da Comissão reunirem numa reunião preparatória.
Eu não sei se vai
haver
então.
Para as questões técnicas. Para fazer o levantamento das questões técnicas. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Do que, pois, também acontece isso, exato. Exato, está bem. Pronto.
Não, não, eu vou à Tunísia com a apresentação.
Ah, que bom.
Por isso não posso cá estar. Por uma boa razão.
Exatamente.
Mas em todo caso, eu vou deixar o trabalho feito com a Ana Filipe e também lá. Sobre o tal.